Bom dia a todos presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Convidamos para a leitura da Bíblia, vereadora Azul Mancinello. Lucas 18, versículo de 15 a 17, Jesus abençoa as crianças.
Bom dia. Jesus abençoa as crianças. Trazia-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma estará nele. Amém.
Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 19ª reunião ordinária de 4/5/2017. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 19/2017. Aos 4 dias do mês de maio de 2017, às 9:30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 19ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, primeira secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado, Elton Vinícius, Eric Lins, Mano Gás, Suzana Cardoso, Wilson José Brites Borges. E a hora estabelecida, o presidente, vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme a resolução número 13/02, solicitou o vereador Elton da Rocha que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 27, versículos de 1 a 4. Anelo pela presença de Deus. Em prosseguimento, o presidente solicitou à primeira secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente solicitou à primeira secretária a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento protocolizado sobre o número 390/2017. Foram aprovadas as indicações protocolizadas sobre os números 116 a 122/2017. Foi aprovada a moção protocolizada sobre o número 388/2017. Foi aprovado também o regime de urgência e urgentíssimo aos projetos de leis ordinárias do Poder Executivo 46/2017, protocolo 384/2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 260 mil. 47/2017, protocolo 385/2017, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de agentes comunitários de saúde para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. 48/2017, protocolo 386/2017, que dispõe sobre a contratações por tempo determinado de agentes de combate às endemias para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei ordinária número 4/2017 da mesa diretora, protocolizado sobre o número 164/2017, que dispõe sobre a utilização de materiais, equipamentos e ou componentes no plenário da Câmara Municipal. Foram apreciados em primeira discussão a projeto de lei ordinária 24/2017 da vereadora Suzana Alves, protocolizado sobre o número 141/2017, que institui no âmbito do município de Uruguaiana o programa de apoio aos portadores de psoríase e da outras providências. B. Projeto de lei ordinária número 26/2017, do vereador Wilson Brites, protocolizado sobre o número 149/2017, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. C. Projeto de Lei Ordinária nº 29 de 2017, do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 162 de 2017, que dispõe sobre a proibição da utilização, queima e a soltura de fogos, de artifícios e artefatos pirotécnicos que possuem estampidos no âmbito da área urbana do município de Uruguaiana, e também o projeto de resolução número 06 de 2017, protocolo 281 de 2017 da mesa diretora, que institui o Diário Oficial do Poder Legislativo de Uruguaiana, matérias do expediente. Foi encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de lei ordinária 49 de 2017 do vereador Wilson Brites, protocolizado sobre o número 398 de 2017. Que dispõe sobre a inclusão de conceitos de empreendedorismo na rede municipal de ensino no âmbito do município de Uruguaiana. Convites, protocolo 387 e 399 de 2017. Expediente recebido de diversos ofícios protocolizados sobre, o número 392 de 2017. Expediente expedido a diversos ofício protocolizado sobre os números 170 a 174 de 2017. Ao Executivo, ofício protocolizado sobre os números 116 a 123. Comunicações, usar o espaço das comunicações dos vereadores Clemente e Ezu Mancinello. Assumir a coordenação da reunião a vereadora Josefina Soares. E usou o espaço das comunicações de líder o vereador Clemente com o vereador Clemente. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, na coordenação dos trabalhos, invocando o nome de Deus, às 10 horas e 55 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Belagama, Antunes Belagama, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 4 dias do mês de maio de 2017.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, passamos à votação. Aqueles que se manifestem contrários, se manifestem, os a favor, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião ordinária, da 19ª reunião ordinária. Passamos à ordem do dia. Leitura dos requerimentos, primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Requerimento 33 de 2017, protocolo 411 de 2017, do vereador Mano Gás. Requer informações referentes aos agentes comunitários de saúde.
Palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, os caros colegas. Bom dia, plenário presente. Casa maravilhosa, hoje cheia, com os agentes de saúde. Esse, até deu coincidência até de requerer essas informações através do Executivo sobre o processo esse de contratações dos agentes de saúde que estão presentes aqui hoje, no momento, e também tendo em vista o vencimento do prazo do contrato deles aí, isso aí seria mais para mim requerer informações e conhecer do assunto com consciência, e dizer já para o pessoal que está aí presente que a gente está com vocês aí, tá?
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, os agentes de saúde, nosso bom dia. Só para esclarecer algumas questões, os agentes de saúde, principalmente os de saúde, haviam terminado o contrato no final do ano e o administrativo executivo realizou um novo contrato que está vencendo, a maioria já venceu nos últimos dias. O que foi mandado para essa casa foi uma aprovação de um projeto que permite a assinatura de um novo contrato com essas pessoas até o término do processo seletivo, que se dará em meados de outubro. É um serviço essencial que a gente tem conhecimento do trabalho dessas pessoas. Então, desde já, eu já queria agradecer o apoio dos colegas que se manifestaram positivamente, prestativos. Amanhã nós vamos fazer uma extraordinária na Comissão de Constituição e Justiça, uma extraordinária na Comissão de Serviços, na Comissão de Finanças e depois na de Serviços, para que na quinta-feira a gente possa aprovar o projeto e elas serem recontratadas, pois hoje elas estão sem contratos e causando prejuízo para elas e para a comunidade em geral, que é beneficiada do serviço prestado. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, nossos cumprimentos ao plenário, à comunidade uruguaiana que se faz presente. A gente ouve em vários momentos falar de determinadas situações que passam pela Câmara de Vereadores e muitas delas a população não tem conhecimento, segmentos de trabalhadores também não. E é importante, inclusive, este momento, com a presença, no caso dos agentes de saúde, que são partes interessadas na proposta que vem do governo, de que, inclusive, os senhores e as senhoras saibam de que, para uma proposta tramitar aqui, ela tem prazos. Existe um rito processual na casa, um rito administrativo, e que agora o vereador Carlos Delgado colocava aqui, fazendo uma articulação política para que isto transcorra de uma forma legal, mas quebrando o processo no sentido do tempo, de que nós teríamos prazos para apreciação, e quero que a senhora saibam e os senhores saibam de que precisa necessariamente se observar documentos que devem ser juntados em cada processo desses, e por isso que às vezes é preciso tempo para que a gente analise isso. Cito um exemplo de quando mandado questões orçamentárias para cá e de que faltam documentos, peças, que indiquem, inclusive, movimentação de recursos e que a comunidade não entende e muitas vezes atribuem à Câmara, que a Câmara retarda o processo. Na verdade, faltam documentos quando encaminhados do Poder Executivo. E é por isso de que projetos como este, que envolve contratação de agentes de saúde, também, assim como todos eles, obviamente, tem sua tramitação com o tempo, dependendo do regime. Este projeto aqui, e vendo que, inclusive, o contrato já expirou, né, vereador Carlos? Né, e vejam só, o projeto veio para cá no regime ordinário. Não, mas aqui na capa do projeto está ordinário. Então, tramitando o projeto, mesmo que seja em regime de urgência urgentíssima, é esse aí, Cláudia? É de urgência urgentíssima? Teria 15 dias de tramitação. Aí o vereador está propondo ele que amanhã, como amanhã tem comissão de serviços municipais, amanhã, este projeto recém entrou na comissão de Constituição e Justiça, que é o relator, o vereador Rafael Alves, que foi ontem à reunião e ele recém pegou em carga o processo. Então, somente concluindo aqui, presidente, para que as senhoras entendam isso, ele teria que voltar aqui, teria que passar para uma outra comissão na semana que vem. Então, isto vai acontecer amanhã, tendo em vista, inclusive, essa observação do que já aconteceu, de que não há contrato para as senhoras trabalhar e os senhores trabalhar. É apenas uma informação para que as pessoas compreendam como é que funciona. E é preciso, assim mesmo, de que nós verificamos se existe toda a documentação necessária nele. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. Conforme dispõe sobre as contratações por tempo determinado de agentes comunitários, é uma área muito importante para o nosso município. E dada essa importância que nós queremos que a nossa comunidade seja atendida e que o Poder Executivo continue com o seu trabalho, eu, como presidente da Comissão de Finanças, convoquei uma extraordinária para amanhã, de manhã, 8h30, para que nós desse o parecer sobre o referido projeto, para que tenha um andamento mais rápido, assim como dizia o vereador Clemente, aqui na casa tem trâmites. Os projetos que entram nesta casa são estudados e têm que ser estudados assim. Eles têm que ser estudados, ver constitucionalidade, ver através de planilha do impacto financeiro de contratações, ver o porquê não foi feito antes essas contratações. E é uma série de detalhes que envolve esse poder. A gente busca fazer um trabalho sério, mas também, ao mesmo tempo, não trouxemos empecilho para o Poder Executivo e também, muito menos, aos servidores, que hoje a gente sabe as condições do nosso país e que nós atravessamos uma grande crise e um grande desemprego. Mas os servidores fiquem tranquilos, que eu acho que o que tiver ao alcance desta casa, ao alcance desses vereadores, serão atendidos nos seus propósitos e o Poder Executivo poderá dar o seguimento ao seu trabalho que vem fazendo. Então, da minha parte, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente comunica que amanhã estaremos realizando uma extraordinária e será analisado esse projeto e, com certeza, na quinta-feira a gente vai estar aqui votando. Obrigado.
Eu passo os trabalhos ao vereador Rafael para usar da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragon.
Em primeiro lugar, em nome da casa, queria cumprimentar todos os agentes de saúde e de vigilância que hoje se encontram nessa casa. É um prazer muito grande nosso de tê-los aqui conosco. Eu só fico na dúvida, como presidência da casa, se o requerimento posto nesta manhã pelo meu caro vereador Mano Gás, teria a necessidade, né, devido que as informações referentes aos agentes comunitários de saúde é um projeto que já está na casa e que está nas nossas mãos do encaminhamento. Né? Então, eu fico na dúvida se pediríamos para o Executivo dizer quais as informações sobre o encaminhamento, né, daquilo que nós estamos dando o encaminhamento. Né? Então, eu fico na dúvida se mantém o requerimento ou não. Essa é a minha dúvida junto aos vereadores, né, que eu queria esclarecer, né, para que a gente não...
Presidente, inclusive eu não tinha informação sobre isso aí, entendeu? Mas eu retiro o requerimento, não tem problema. Tá?
É minha dúvida porque está na dependência
nossa. Não, com certeza, para mim. Era a informação que me faltava a mim também, entendeu?
Exato.
Mas já que foi esclarecido, com certeza, retiro esse requerimento aí, tá? De informações.
Exato.
Tá? Ok, presidente.
Era isso que eu queria esclarecer, agradeço.
Exato, até chegar lá vai ser aprovado já mesmo.
A compreensão e aos colegas, né,
não tem
porque
problema.
A casa encaminhar o Executivo, nesse momento, esse requerimento, acho que não cabia.
Com certeza, o bom é que será resolvido, esse é o melhor
muito
de
obrigado.
Tudo.
Muito obrigado.
Repasso a condução dos trabalhos ao vereador presidente Fernando Tarragon.
Eu assumo aos trabalhos e ponho, então, em votação a retirada do requerimento número 33 de 2017 do vereador Mano Gás. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifeste-se. Está, então, retirado o requerimento 33 de 2017. Passamos à leitura dos requerimentos seguintes. Vereadora Josefina Soares.
Indicação 123 de 2017, protocolo 402 de 2017. Vereador Mano Gás, adequação dos banheiros da Praça Barão do Rio Branco para pessoas com deficiência. Requerimento 34 de 2017, protocolo 415 da Comissão Especial Revisão da Lei Orgânica, prorrogação do prazo previsto na resolução 5 de 2017.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Cumprimento de novo a todos os presentes. Esse requerimento, tendo em vista aí as maravilhosas e feiras que estão sendo realizadas pelo assessor legislativo Simão Almeida, vem encontro que essa semana eu tive no meu gabinete ali uma família que coincidência do destino até, existem duas pessoas cadeirantes na casa, na residência. E aí eles me procuraram, porque todos os domingos eles se fazem presente ali na praça, ali acompanhando essa feira livre que tem ali, o show de bandas, tudo. E no momento o banheiro da praça não oferece condições adaptadas para eles. E aí a gente vem com esse pedido aí ao executivo que possa adaptar para eles poderem comparecer no... Ali.
Tá certo. Continuação da leitura das indicações.
Indicação 124 de 2017, protocolo 403 de 2017, a vereadora Suzana Alves. Revisão e anulação do contrato aprovado sobre a lei 4.540 de 2015. Extração de madeira do Horto Municipal em favor da Santa Casa de Caridade.
A palavra, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos presentes. Bom, eu fiz esse pedido, essa indicação, porque eu entendo que não estão respeitando a Lei Municipal número 3.354, de 24 de maio de 2004, a qual existe um limite de espaço e tempo para a extração de madeira. E quem mora lá no interior pode ver a devastação que está havendo lá. E tem que ter tem que tirar e replantar. Tem que tirar e replantar. Estão acabando, tá? Já está acabada aquela floresta. Então é esse o meu pedido.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, sejam bem-vindos a esta casa, as meninas aí, agentes de saúde, agentes de endemias, colaboradores e servidores desta casa. Vereadora Suzana, importantíssima a sua indicação, quero lhe cumprimentar pela iniciativa. Nós estamos em maio, há 3 meses atrás eu levei esta mesma solicitação pessoalmente ao prefeito Rony Mello, juntamente com a cópia do projeto que tramitou nesta casa e teve aprovação desses pares, solicitando ao prefeito, de forma direta e pessoal, que fosse cancelado, que fosse de alguma maneira jurídica ou através até de uma própria iniciativa legislativa, executiva. Lhe parabenizo porque agora nós estamos fazendo de forma oficial desta casa, com uma indicação do parlamento, quando a aprovação desta indicação. Só que as minhas razões são um pouco diferentes da senhora. A senhora se referiu ao tempo determinado e à quantidade de madeira que está sendo extraída. Eles, pelo que foi aprovado, o Horto Municipal ficará com 10% da sua extensão. Isso equivale a uma área muito pequena. Eu estive lá pessoalmente e levei, o ano passado e este ano, e levei um agrônomo que, conversando com as próprias pessoas que estão trabalhando, servidores de uma lenharia que está instalada lá dentro, e verificando a metragem, a distância entre as árvores, o agrônomo chegou a alguns números que são um pouco impressionantes. Quero que não só quem está através da live nos visualizando, mas a imprensa dessa casa também tome nota desses números, porque eles são muito importantes. Quando essa casa sofreu a pressão dos funcionários da Santa Casa para a aprovação de uma lei que entregava o Horto Municipal pelo valor de R$500 mil, este Horto Municipal, sem uma prévia análise técnica feita e sob uma pressão de toda a imprensa, esta casa aprovou. E o Horto Municipal é avaliado, mais ou menos, pela análise técnica de alguns agrônomos, e o que eu conversei e levei lá, e outros também, em entre 20 e 30 milhões de reais. A venda, a extração, o corte, a extração e a comercialização. Quanto mais se aplica a tecnologia na madeira, que é o que eles estão fazendo lá, quando elas estão saindo em tábuas de lá, maior é o valor da arrecadação da empresa. Ninguém aqui acredita que deva ser contra uma empresa privada ter lucro. Eu não sou. Só que o valor que foi despendido para isso foi muito pouco. R$500 mil não significa nada em relação ao que a empresa está visualizando e irá arrecadar até o final da extração.
Então eu me abraço à tua solicitação, me solidarizo, acho que essa casa deveria também fazer o mesmo, e fará, não tenho dúvida, e fica aí os números para que possam ser divulgados. Obrigado, e tem meu apoio, Suzana.
A palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, parabéns, vereadora Suzana, pela preocupação, até porque Vossa Excelência mora lá no interior, é vizinha do Horto Florestal e conhece melhor do que a realidade lá do que nós. Eu não conheço o contrato, eu não era vereador na época, não tenho conhecimento do contrato, não tenho conhecimento de como foi aprovado, e eu gostaria de ter conhecimento sobre isso. Eu não sei se tem uma fiscalização do executivo lá, que faz uma fiscalização acompanhando o que sai, conhecimento de como foi aprovado. Se não tem, é complicado. Um horto municipal, uma floresta inteira, está valendo a mesma coisa que um piano. Valeu a mesma coisa que um piano. Nem sei se o dinheiro do piano foi, a Santa Casa pegou, não sei. Quantos pianos faríamos com a madeira que está sendo gasta lá? Né? Dá para fazer centenas de pianos e vender por 500 cada piano. Imagina. Então, são coisas que eu não tenho, não entendo. E para as próprias Santa Casa era um paliativo de um... Não chegava nem a metade de um salário, que eles, de uma folha, do pagamento de uma folha da Santa Casa. Foram momentos que o nosso município passou. Claro que a gente não pode deixar parar a saúde. E nós, a casa, às vezes acaba não estudando certas matérias. E por isso que nós temos que estudar muito bem as matérias, tudo que chega nessa casa. E foram momentos difíceis, né? E acabamos entregando lá a parte da floresta, né?
Hoje, peço palavra, senhor presidente.
Graças a Deus, né, a Santa Casa conseguiu fazer a negociação com a Caixa Federal. Espero que eles consigam manter, né, que a Santa Casa consiga andar com suas próprias pernas, né? Mas agora, essas coisas... Eu gostaria de ter acesso a esse contrato. E também saber o Poder Executivo que é que fiscaliza lá e com que forma entrega essa madeira, porque nós não podemos entregar o nosso município dessa forma. Obrigado.
Peço palavra, senhor presidente. Bom dia.
A palavra, vereadora Zuma Sinelo.
Bom dia ao presidente, bom dia aos nossos nobres colegas vereadores e vereadoras, bom dia ao plenário. Coisa boa, né, pessoal, o nosso plenário hoje repleto, né? Sejam bem-vindas nossas amigas ali. E quanto é importante, né, o trabalho de vocês para a nossa comunidade, para nosso município. Meus parabéns, e quero deixar já em aberto que eu estou totalmente, né, e creio que todos os nossos colegas também, vereadores, a favor da nova contratação. Eu quero dar um abraço ali para a nossa agente comunitária, né, a Rita de Cássia, né, uma batalhadora lá do nosso bairro RBS, lá da... os demais bairros, né, Rita? Meu bom dia a todos. Vereadora Suzana, quero te parabenizar, né, por esse pedido, né, e dizer, assim, ó, que é grave esse assunto, vereador Rafael Alves. E pensando aqui, e já convocando a nossa vereadora, que quem sabe da gente fazer uma campanha, né, junto com a senhora lá, para plantarmos, né, com a nossa secretária, Márcia Fumagalli, do Meio Ambiente, né, que não só apenas a gente cobrar aqui, né, e ficar sempre à espera. Quem sabe nós, né, vereadora, tomarmos essa iniciativa de fazer uma replantação lá junto com a nossa secretária do Meio Ambiente, Márcia Fumagalli. Tá? E é grave esse assunto e é da nossa comunidade, é do nosso interior do município, né, a nossa floresta, de preservarmos. Tá. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereadora Fernanda Ragô, demais colegas vereadores, vereadoras, nossas queridas amigas, maioria mulheres, né, agentes comunitários e agentes, homens também aqui presentes, mas a maioria hoje é mulher, né? E cumprimentar vocês, sejam bem-vindos, nosso representante do governo, o Simão, a imprensa. Eu gostaria de entrar no abordar o assunto que a vereadora Suzana traz nessa casa. É importante, vereadora, e realmente a floresta não é de hoje que tem esse problema, que muita gente se aproveitou da floresta, tiravam lenha, tiravam tudo que tinha na floresta. Acabaram a floresta, na verdade. Não é de hoje que se fala nessa casa sobre a floresta. Tanto é que a gente cansou de falar, porque ninguém dava bola para nada. A floresta ela só é explorada, ela não é replantada nada. Não se vê movimento para replantação, e sim só tirar. Uma coisa que é do município tem que ser preservada. Aliás, não era nem para ser vendida, né? Ali. A floresta não pode ser vendida. Ela tem que ser preservada, porque é algo do município. Se o município que pode precisar e pode tirar, mas não outras firmas explorar a floresta. Então, eu acho que tu está no caminho certo, essa casa está apoiando também, né? E eu acho que, assim, como disse a vereadora Zuma, falar com a nossa secretária do meio ambiente para fazer um replantação, né? É isso aí, reflorestamento. É, reflorestamento, para que a gente mostre para as pessoas que aquilo não é do além, aquilo ali é da prefeitura, e a prefeitura tem que tomar providência. Né? Nós temos que levar isso para o nosso prefeito, para que o nosso prefeito faça alguma coisa. Né? Então, eu cumprimento Vossa Excelência e estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigada.
Eu passo os trabalhos a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, para me manifestar.
Eu assumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragó.
Eu estava nessa casa quando foi feita a tratativa que partiu da prefeitura e não da Santa Casa. Vamos esclarecer bem. A Santa Casa foi beneficiada com esse contrato, né, com a venda, mas partiu da prefeitura. A Santa Casa solicitava à prefeitura, na época, né, um auxílio para a Santa Casa, e a prefeitura disse que poderia auxiliar com a venda da floresta. Então, não partiu da Santa Casa, e sim da prefeitura. A prefeitura tinha um estudo de um engenheiro florestal de Santa Maria, da Universidade de Santa Maria, que fez esta avaliação em torno de 500 mil. E que veio essa avaliação para essa casa, nós confiamos, né, num engenheiro florestal que fez esta avaliação. E por isso o valor da floresta foi considerado ela nativa, as plantas, né, as árvores ali localizadas quanto valiam. Quanto à industrialização dessas árvores, é lógico que valeria muito mais. Mas essa firma que veio industrializar, ela trouxe aparelhagens que para eles requer, vamos dizer assim, valores altos também para ter essa aparelhagem. Eles tinham isso. Então, daí a vantagem que houve de valorizarem que agora a madeira que está saindo dali vale 20 milhões. Mas a árvore em si, né, não valia isso. Tá? Já lhe dou uma parte. Outra coisa é de que as árvores que ali estavam plantadas há muitos anos tinham passado da fase de corte. Então, elas, vamos dizer assim, teriam que ser exploradas por madeireiras, porque que é uma industrialização que acontece nessas árvores. Elas já não eram mais aquelas árvores cortadas para poste, que é uma coisa rápida que qualquer setor pode fazer, qualquer, né, a própria prefeitura poderia fazer para usar para postes. E ficou determinado uma área de 10% que é da prefeitura. Não está no contrato que a firma tem que replantar, fazer o reflorestamento. Não está no contrato. Eu acho assim, ó, que vai ser muito difícil a prefeitura contestar uma coisa que foi vendida, né, e que foi contratada, e eles estão explorando aquilo que foi colocado para eles, né, e que voltar atrás vai ser muito difícil. mas eu acho válido o seu requerimento, né, para, até mesmo para esclarecimento da população, porque esse é um assunto, né, que está tendo dia a dia, a gente vê em rodas dizendo que foi mal vendida. E que é essa firma que está explorando hoje as madeiras lá está ganhando muito dinheiro em cima disso. Entendeu? Mas eu acho que não tem como voltar atrás. Sua manifestação por a parte.
Doutor Fernando, o senhor sabe, quando todos sabem aqui, eu sou leiga no assunto, né? Mas eu estava conversando com um engenheiro florestal da Emater, e daí eu fui com ele lá na prefeitura. Nós estivemos lá com o prefeito Rony. E aí ele explicou para ele a situação. Inclusive, eu acho que o prefeito já cancelou o contrato com eles. Já cancelaram o contrato para averiguar e ver como é que está o contrato. Para estudar o contrato. Parece que ele já... Na mesma hora que ele foi, o prefeito disse para o pessoal da Emater que estava cancelando o contrato com eles.
Tudo bem. Uma parte para o vereador Eric Lins.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragão.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Eric Lins.
Bom dia, colegas. Bom dia, auditório. Vereadora, a sua preocupação é bastante pertinente, mas eu me alio também aos argumentos de outros colegas e vou ter que fazer uma consideração também às palavras do vereador Tarragoa. Eu não acompanhei o processo, né, na época, eu não estava aqui ainda, de dação de parte da floresta como pagamento, tá? O problema é que isso na época foi feita já fazendo uma avaliação prévia, uma consideração prévia do valor daquele espaço. Tá? Como o vereador Tarragô falou, o contrato, da forma que foi feito, ele não pode ser revisto. Ele é um contrato, tá, entre partes capazes. Salvo um detalhe, e aí sim, se essa casa resolver adentrar nesta questão, é aí que a gente pode ver se há o que se fazer, que é o ponto, há fraude? Porque se aquela floresta vale mais do que o apontado, e se nós percebermos que isso não foi um simples erro, mas que houve um conluio, houve uma fraude, houve uma indução, aí esse negócio jurídico pode ser desfeito. Mas é só nessa possibilidade exclusiva. Se há indícios de que houve fraude, nós podemos pedir uma reavaliação, nós podemos pedir uma reconstituição geral dos fatores que levaram a esse negócio jurídico. Se não há, não há o que se discutir. Se realmente ela valia menos e passou a valer mais com a implementação dos fatores de produção da empresa, não há o que se discutir. Agora, se ele valia mais e foi vendido por preço irrisório, aí sim. Aí é um vício do negócio jurídico. Pode nem ser fraude. Tá? Pode haver fraude ou pode ter sido vendido por um valor irrisório. Ambos são vícios do negócio jurídico. Se houver qualquer uma das duas situações, nós podemos adentrar. Tá? Se for de interesse, nós podemos levantar, sim, por esta casa e reconstituir esses fatores. Muito obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir a indicação da vereadora Suzana Alves, passamos à leitura da indicação seguinte.
Indicação 125 de 2017. Protocolo 405 de 2017, vereador Rafael Alves. Solicitação de encascalhamento, patrulhamento e troca de lâmpada queimada na rua Érico Veríssimo.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereadoras, a rua Érico Veríssimo é aquela localizada entre a Setembrino de Carvalho e a Prof. Lurbe, passando atrás do 8º RCMEC. É uma rua de acesso aquele novo loteamento, Olga e Barra, passa atrás ali das casas dos funcionários do Schwank e vai até a Prof. Lurbe. Ela está quase que intransitável, fora a falta de iluminação. Então é muito importante que tenhamos, depois que algumas ruas de acesso, como eu já solicitei aqui outras, que são, quem sabe, um pouco mais importantes, porque dão acesso a bairros de muito maior população, a Érico Veríssimo é uma que precisa de atenção, não só de encascalhamento, como de patrulhamento. E eu já anteciparei aos colegas vereadores, estarei indicando ao Executivo Municipal um termo de convênio e farei já uma visita ao comandante do 8º RCMEC para conversar, para ver a viabilidade, e depois indicarei ao Poder Executivo, Carlos, e aqui tu vai ter que ser a pessoa que vai nos ajudar, a o município fazer um convênio com o Exército Brasileiro para que a gente possa, para que juntos possam o Exército e a Prefeitura colocar calçada ao redor do 8º RCMEC e do 22º GSM. Calçada e meio fio. Mão de obra teremos, e depois que aquela fábrica estiver bombando lá na Secretaria de Obras, teremos também meio fio. Então, o nosso custo será muito menor e dará para fazer um trabalho bacana ali, na minha opinião. Então, obrigado à atenção dos colegas.
Damos continuidade à leitura das indicações pela vereadora Josefina Soares.
Indicação 126, protocolo 409 de 2017 do vereador Mano Gás. Restauração da rua Joaquim Murtinho.
A palavra, vereador Mano Gás.
Presidente plenário, essa rua aí, Joaquim Murtinho, fica no término do Joaquim Murtinho, no começo do bairro Santana aqui. Ali se encontra hoje ali um dos maiores recuperadores de carro hoje em Goiânia, que é a Drivecar. Ele tem por volta de 12 funcionários. E não existe um meio de trafegabilidade de carros ali no momento, até mesmo para chegar até a recuperadora de carros dele. E esse pedido vem para que ele possa receber os seus clientes dignamente, que possa ter o trânsito livre ali para poder entrar no o Atos. Exatamente, amigo Rafael. Esse é o meu pedido de indicação para que a gente possa realizar essa recuperação naquela via ali.
Continuidade das indicações.
Indicação 126 de 2017, protocolo 410 de 2017, vereador Mano Gás. Manutenção da pracinha da Travessa Maestro José Servan. Indicação 128 de 2017, do vereador Mano Gás. Limpeza e fiscalização em torno do galpão do empresário do bairro.
As palavras.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Esse pedido é, inclusive, é de fiscalização do Poder Executivo e limpeza ao redor ali. Ali foi um investimento, agora no ano de 2016, de R$800 mil no empresário do bairro, criado pelo Fundecê em 2015. Esse recurso tem como trazer a construção de novos empresários do bairro em todos os bairros da cidade. E hoje, no momento, ali foi investido R$800 mil e está abandonado e está à mercê dos bandidos, dos vagabundos, ali como diz o meu colega Clemente, na depredação. Roubaram portas, postes de luz, roubaram tudo já. Entendeu? É um investimento muito alto para estar abandonado no momento ali. Inclusive, eu já quero cobrar, requerer informações sobre o andamento ali do empresário do bairro, presidente. Fazer indicação, um requerimento verbal aí, tá? Pode incluir nesse, então.
Ninguém mais queira se manifestar. Passamos à leitura das moções.
Moção 41 de 2017, protocolo 400 de 2017, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da Escola Nossa Senhora do Horto. Moção número 42 de 2017, protocolo 401 de 2017, também do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pela passagem do dia do oftalmologista. Moção número 43 de 2017, protocolo 406 de 2017, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da escola
Municipal Cinderela.
Os requerimentos, indicações e moções lidas nessa manhã estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, todos os requerimentos, indicações e moções estão aprovadas. Passamos, então, na ordem do dia, em discussão e votação única, projeto de lei ordinária do Poder Executivo, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Inservíveis e sua reutilização em obras públicas de infraestrutura. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do projeto de lei número 34 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 260 de 2017, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Insensíveis e sua reutilização em obras públicas de infraestrutura. A matéria encontra-se de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica e da Constituição Federal abaixo transcritos, além de se inserir na iniciativa privada, na iniciativa privativa do Prefeito Municipal. Lei Orgânica, artigo 7. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, dentre outras, as seguintes atribuições. Oitavo, elabora o plano diretor de desenvolvimento urbano, estabelecendo normas de edificações, de loteamentos, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. Lei Federal número 12.305, de 2010. Artigo 7º. São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 24 de abril de 2017, relatora vereadora Suzana Zuma Ancinello e, de acordo com os demais membros da comissão, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 34 de 2017 do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 260 de 2017, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Inservíveis e a sua reutilização em obras públicas de infraestrutura. Uma das dificuldades da iniciativa privada e do setor público é a gestão de resíduos líquidos ou sólidos, oriundos de vários tipos de produção, alguns sendo considerados tóxicos, ou que agridem a natureza ou meio ambiente. A iniciativa do Poder Executivo quanto a um programa de reaproveitamento é louvável desde que dentro de padrões técnicos já estabelecidos no projeto de lei. O gerenciamento de resíduos sólidos prevê o descarte ou reaproveitamento de materiais dentro de uma política nacional de resíduos sólidos. Diante da necessidade, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 25 de abril de 2017, relator vereador Eric Lins, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, saúde, educação e desenvolvimento econômico para aparecer o projeto de lei número 34 de 2017, protocolo nesta casa sobre o número 260 de 2017, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Insensíveis e a sua reutilização em obras públicas de infraestrutura, com o aumento vertiginoso na geração de resíduos sólidos, há uma grande preocupação na sociedade. Entre esses resíduos estão os pneus inservíveis, que devido à significativa quantidade existente na cidade, transformou-se em um sério problema ambiental. Sendo assim, com a necessidade de reduzir o passivo ambiental representado pelo estoque de pneus descartados, que hoje existe, e ainda reutilizar esses objetos em implementação de obras de melhorias em nosso município. Consideramos que o projeto em análise obedece os parâmetros legais. Somos, portanto, de parecer favorável. Sala das Comissões, em 4 de maio de 2017, relator vereador Elton da Rocha, de acordo com demais membros da comissão.
Projeto de lei ordinária 34/2017 do Poder Executivo está em discussão. Passo os trabalhos ao vereador Rafael Alves para discutir o projeto.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Fernando Tarragon.
Senhores vereadores, eu tenho uma pequena dúvida sobre a reutilização dos pneus inservíveis. É que em todos os projetos que eu tenho visto, pode ser que tenham outros projetos, todos eles requerem uma manipulação, um tratamento do pneu para ser reutilizado. Por exemplo, quando é reutilizado no asfalto, por exemplo, em Uruguai, né, nas cidades, nas estradas, onde a gente viu isso, ele precisa de uma máquina que faz que mói o pneu e que tira os arames de dentro do pneu. Isso aí requer um custo para a prefeitura, né? Mesmo na composição de tubulações, ele precisa ser manipulado para que se, né, tome a forma de um tubo para ser usado na manipulação, e eu acredito que para fazer aquilo ali também precise de uma máquina que faz eles pichar e ficar do tamanho de um tubo. E não vem no projeto dizendo, né, como é que seria feita a manipulação dos pneus. Só diz que vão ser reaproveitados, mas não se diz como é que vão ser feito esse reaproveitamento. Então, essa é a minha dúvida, né? Porque, por exemplo, na Comissão de Finanças, né, teria um custo para que se manipulasse esses pneus para serem reaproveitados, e não vem esse custo dizendo o quanto custaria para reaproveitar esses pneus. Então, essa é a minha dúvida, entende, do projeto, porque ele não está, né, esclarecendo esse assunto. Eu não sei se vocês entenderam assim o que eu quero dizer, mas talvez exista um outro tipo de reaproveitamento que não precise custo nenhum. Mas os que eu vi, né, todos eles eram reaproveitados. Não sei o que era uma parte, vereador Manugás.
Obrigado pela parte. Presidente, pelo que eu li e tenho acompanhado, até em outra cidade que foi feito esse projeto de ocupação do pneu, até mesmo como bueiros, eles não têm custo nenhum, porque ele será usado em forma de bueiros aleatoriamente, ele será colocado em sequência um ao lado do outro, formando um tubo. Não existe nenhuma máquina que transforme ele, que reutiliza ele, destrua ele e transforme em maneira de bueiro. Ele será aproveitado aleatoriamente em forma sequencial, assim.
A minha dúvida é essa, se essa forma de tubo precisaria Né, porque eu vi fotografias, né, que foi feito em Bagé, se não me engano, né, onde a parte interna do pneu, porque senão o tubo ficaria com gomos, vamos dizer, né, ele seria espichado para ficar um tubo. E foi essa, pelo menos, me deu a impressão da fotografia. Entende? E se aquilo ali precisa alguma coisa para ser feito, alguma máquina para distender o pneu.
É, com certeza. E, mas isso para a nossa cidade, para nossos bairros da cidade, hoje que... Não?
Pode
posso concluir?
Pode complementar.
É, parte. Que quase 70% da nossa cidade é por bairros e todos eles têm valeta ao céu aberto. Isso resolveria quase 100% o problema dos esgotos ao céu aberto, entendeu? É, eu parabenizo o executivo por esta indicação e, se depender de mim, está aprovado esse projeto aí.
Não, eu acho que o Mano Gás não me entendeu assim, a minha preocupação. O mérito do projeto, sem dúvida nenhuma, que é muito grande. Tá? A reutilização de pneus que estão, né, provocando até problemas de ficar com água e produzir dengue, etc. Né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, que o mérito é maravilhoso. A minha dúvida é se tem custo ou não. E não veio no projeto dizendo se vai haver custo ou não. Se não houver custo, nós somos favoráveis, mas a preocupação é se tem custo. Eu não estou em comissões, estou na presidência da casa, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Entende? Então era isso que eu queria colocar, que me chamou a atenção esse problema na casa. Com a palavra, primeiro devolve os trabalhos.
Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Eric Lins.
Eu gostaria de fazer um adendo também à palavra do presidente. É, esse projeto de lei, ele institui o programa, né? Ele institui o Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos. Eu acho que essa casa não tem que se adentrar especificamente aos custos, né? Porque como esse projeto ele é de iniciativa do Executivo, já partiu de lá, e é ele que tem a competência para decidir onde o dinheiro vai ser aplicado ou não, essa casa, eu particularmente entendo que não é caso de nós nos imiscuirmos nessa discricionariedade do Executivo. Se ele vai usar 100 mil, 1 milhão, 10 milhões para resolver um problema e investir, né, eu não acho que seja exatamente um caso que nós devemos nos ater a quanto ele vai gastar. Essa é uma competência do Executivo. Diferentemente do que seria, no caso, na compra de imóveis ou venda de imóveis, se nós fizermos uma alteração específica na lei orgânica, né? Mas a preocupação ela até pode existir, mas eu não acho que ela tem que ser determinante para nós aprovarmos ou desaprovarmos um projeto desse cunho. Né? O mérito ele é absolutamente inquestionável, né? E a questão do gasto, eu acho que nós podemos deixar isso a cargo do Poder Executivo, que tem uma visão mais ampla do que nós temos aqui, de todos os problemas da cidade.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Comentar mais uma vez, Vossa Excelência, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, que nos assistem aí pelas redes sociais. Senhor presidente, obviamente que eu compreendi perfeitamente a sua preocupação e verificando o posicionamento do vereador Eric em relação à administração junto ao Poder Executivo, até mesmo para não gerar dúvidas na questão da população, obviamente no mérito não se discute. Mas é óbvio sim que esta casa tem as suas responsabilidades nas questões orçamentárias. Se for aplicado na área ambiental ou na área de saúde, inclusive, isso aí tem que haver previsão, né, a forma de que vai ser aplicado, da onde sairia o recurso para fazer o investimento. E é nesse ponto que eu vi a preocupação do presidente. Também de outra banda, vi aqui uma rápida manifestação do vereador Carlos, ela não traz no corpo do projeto a informação de que haverá custo. Subentende-se, portanto, de que não haverá custo. Então, nos cabe sim, e é responsabilidade nossa, não menor do que o Poder Executivo, vereador Eric, a fiscalização da aplicação da proposta. Quando o Executivo passar a executar a proposta, aí, vereador Mano, cabe a nós sim fiscalizarmos e verificarmos se realmente está de acordo com aquilo que foi proposto e aprovado por esta casa. Porque se houver investimento de recursos na proposição, lá na execução dela, aí ela está em desacordo com aquilo que foi aprovado na casa. Então, eu entendi perfeitamente a posição do vereador Fernando quando coloca de que não traz essa informação. Deixou subentendido de que não tem aplicação de recursos. E é isso que eu entendi que ele se refere. Mas, obviamente, nós não, nunca, independente de quem seja a nossa administração, o nosso papel de fiscalização ficará desapercebido ou de tamanho menor, como foi colocado. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Colegas, o mérito não vamos discutir, né? Eu respeito a sua preocupação, vereador Fernando Tarragó, discordo da posição do vereador Eric, e me associo à sua fala, vereador Clemente. Mas preciso aqui, porque trabalho assim e ajo sempre dessa forma, ser objetivo e direto. O prefeito Rony Mello enviou esse projeto para a Câmara de Vereadores porque já começou obras em nosso município, no governo dele, usando pneus. E aí houve uma denúncia. O prefeito, o governo novo, estava fazendo às margens do Rio Uruguai, próximo à Santinha, uma contenção para aumentar um deck ali de lazer, de chimarrão, enfim, que é anexo a uma concessão que existe ali de um bar chamado Baita. Então, a prefeitura teve que parar porque houve uma denúncia. O prefeito está usando pneus, como em outras várias cidades do nosso estado, e algumas até das regiões próximas de Uruguaiana, como Bagé, que já vem sendo utilizado há muito tempo. Então, o prefeito teve que parar com a obra para pedir autorização legislativa para usar os pneus. Que tem lá um depósito, que um pegou fogo agora, um absurdo. E vou dizer aos senhores, na minha opinião, o incêndio foi criminoso. Eu cansei de ir lá, não foram 3 vezes que eu fui lá, falar com a pessoa que cuidava o lugar. Que cuidava o lugar. E a pessoa estava sempre bêbada. O servidor comissionado do município de Uruguaiana, da gestão passada. Alcoolizado, cuidando os pneus. Aquela estrutura que pegou fogo é uma estrutura que tem mais de 100 anos de idade. Fica ali ao lado de onde hoje é o canil de Uruguaiana. Uma estrutura de ferro com um pé direito de 5, 6 metros de altura. Perdemos um patrimônio histórico ali naquele incêndio criminoso. Então, eu, obviamente, como o colega se manifestou, votarei favorável. A iniciativa é muito importante e essa obra tem que prosseguir, não só ali, como eu já ouvi do próprio prefeito, dizendo que em outros lugares também serão utilizados, como na Marduk, como em outros lugares aí, às margens do rio, para propiciar uma melhor visibilidade aos munícipes do Rio Uruguai. Então, beleza. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto, passamos ao período de votação. Ninguém querendo fazer encaminhamento de votação, passamos à votação, que a maioria é simples. Aqueles que concordam com o projeto de lei ordinária do Executivo 34 de 2017, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste-se. Não havendo manifestação ao contrário, o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 24 de 2017, da vereadora Suzana Alves, que institui no âmbito do município de Uruguaiana o programa de apoio aos portadores de psoríase e dá outras providências. Já foram lidos pareceres na reunião passada. Consulto aos senhores vereadores a necessidade da releitura dos pareceres. Os vereadores concordam que não há leitura dos pareceres. Passamos, então, ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 26 de 2017. Vereador Wilson Brites, que dispõe sobre a instituição da Marcha para Jesus no âmbito do município de Uruguaiana e das outras providências. Os projetos, os pareceres também foram lidos na reunião passada. Pergunto se há necessidade da leitura dos pareceres novamente. Não havendo necessidade, concordância do plenário, passamos então ao período de discussão. Com a palavra, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. Então, eu quero agradecer aos vereadores que, enquanto esse projeto passou nas comissões, eles foram todos os pareceres aprovados, e eu quero agradecer a todos que tiveram esse entendimento e a importância que é nós colocarmos no calendário oficial do município a Marcha para Jesus. É uma forma do povo evangélico enaltecer e referendar Cristo à comunidade onde se faz a marcha. E é uma forma de virem às ruas e demonstrando a sua fé numa caminhada, assim como tem várias outras formas de demonstração de fé no nosso município. Eu não acho justo também nós incluirmos no calendário oficial a Marcha para Jesus, que é um movimento evangélico. E só tenho a agradecer a todos os vereadores que tiveram a compreensão e peço o apoio de todos para a aprovação do referido projeto. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eric Lins.
Vereador Wilson Brites, o teu projeto ele vem ao encontro de uma necessidade do município, tá? Que é a necessidade de se criar novos eventos culturais. A Marcha para Jesus não deixa de ser um evento cultural. Conforme nós consigamos estabelecer todo um roteiro, um cronograma, né, um calendário de eventos na cidade, esses eventos eles começam a se retroapoiar, começam a dar sinergia uns aos outros, de forma que as pessoas começarão a vir para a Uruguaiana por causa desses eventos. Nós estamos falando de grandes eventos, nós estamos falando do Carnaval, estamos falando da Califórnia, nós estamos falando da Semana Farroupilha, nós estamos falando da Marcha para Jesus. Quanto nós, uma cidade, para se tornar uma cidade turística, ela precisa de pelo menos 5 grandes eventos culturais no ano. E a gente está começando a trabalhar com isso. Depois, eventos menores vão surgir. Eventos que são pequenos hoje, como, por exemplo, a Semana das Etnias, pode se tornar um evento mediano, pode se tornar um evento, até mesmo se torna internacional, né, dada a proximidade da fronteira. Né. Esse teu projeto ele vem ao encontro disso, por isso eu lhe parabenizo, lhe apoio de forma absoluta, né? E vamos pensar em outros eventos também para que nós possamos fazer com que a Uruguaiana consiga ser autossustentável em termos de turismo. Eu acho que é assim que a cidade começa a criar empregos, especialmente uma cidade tão distante como a Uruguaiana, que sofre com esse tipo de vicissitude, né? Que a distância gera todas essas dificuldades. Meus parabéns mais uma vez e vamos botar isso para frente.
Peço a palavra.
Palavra, vereadora Azul Mancinello.
Mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia, nobres colegas, ao plenário, à imprensa que se faz presente. Vereador Cabrito, eu quero lhe cumprimentar por esse projeto, que é de tamanha importância para os evangélicos, não só na nossa cidade, que eu acredito que esse projeto vai agregar a nossa fronteira oeste toda aqui. Eu acredito... Porque uma das coisas muito importantes no povo evangélico é a união, não é, vereador Cabrito? O senhor evangélico, nós somos também. Não estamos aqui para dizer ou pregar a religião, nada disso. Mas isso é de tamanha importância para o nosso município, sabendo que hoje nosso índice de evangélicos é bastante aumentado e cada vez aumenta mais. Né? Nós somos um país laico, né? Graças a Deus, porque somos livres para escolher as nossas religiões. E eu quero lhe parabenizar e o quanto é importante para a comunidade evangélica esse dia. da Marcha para Jesus. Essa Marcha para Jesus se faz em todo o Brasil. Nós vemos que nós temos mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, né? Na Marcha para Jesus, nós temos em Porto Alegre também, né? E nada mais justo, né, que seja para a Uruguaiana, né? Então, eu lhe parabenizo, meus parabéns, e acredito, como o vereador Eric Lins fez no seu comentário, é um projeto que vem a agregar, a somar para a nossa comunidade, em todos os seus itens. Obrigado e um bom dia a todos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Manu Gás.
Vereador Cabrito, também lhe parabenizo por este projeto, onde a gente vem a exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Também sou evangélico, mas também falo às pessoas que não são evangélicas, estão no plenário, de todas as denominações religiosas, que Jesus Cristo é o mesmo para todas as religiões. Entendeu? No dia da marcha para Jesus, a gente não estará separando evangélicos, católicos, umbandistas e outras religiões. O Cristo é para todos. Todos nós acreditamos num Deus maior, que é Jesus Cristo, e todos juntos, de mãos dadas, pode fazer essa mesma, a única marcha para Cristo. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, eu também quero cumprimentar Vossa Excelência, vereadora Wilson Brites, por esse projeto maravilhoso. Já existe a Marcha para Jesus, mas não em âmbito municipal, né? Então, agora vai entrar no calendário do município. Então, isso é importante para as igrejas, para o povo evangélico. Como disse a vereadora Zuma, nós não estamos pregando religião, nós estamos falando de Jesus, né? E estamos falando também, eu também sou evangélica, então eu acho assim, ó, todas as religiões, né? Cada um tem a sua religião. Então, religião e futebol não se discute, né? Só se brinca com futebol. O futebol ainda dá para brincar, mas a religião não. Então, eu também sou evangélica e eu acho que essa marcha para Jesus vai transformar melhor, porque é âmbito do município. Então, o executivo pode participar também, né? Pode dar condições para que saia um movimento bem maior. Então, parabéns mais uma vez, vereador, e que Deus abençoe todos nós nessa caminhada em Uruguaiana e o nosso novo governo, que Deus venha abençoar todos os dias.
Passo a palavra, passo os trabalhos ao vereador Rafael.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Fernando Tarragó.
Eu só, assim, novamente vou me manifestar como presidente da casa, que eu tenho visto em outros projetos, né, que a ementa já se coloca, que eu acho que é a intenção do autor, de que a Marcha para Jesus, no âmbito do município, seja incluída no calendário, que é o artigo 1º. Mas a ementa já diz, né, que a intenção de que seja incluído no calendário do município e não, assim, dispõe sobre a instituição da marcha, porque não é o município que vai dispor sobre a instituição da marcha, ele não são os próprios evangélicos, os próprios religiosos é que vão fazer a marcha e não o município. Então, a intenção, eu acho que é, só porque aí a própria administração poderá já modificar a ementa quando sair a lei, porque eu tenho visto, o Rafael, que é dos mais antigos, e a Josefina também, que a solicitação já na ementa é de que se inclua, vereador José Clemente também, já se inclua no calendário. E eu não sei se o autor concorda com isso, entende? De que a gente modifique só a ementa, dizendo que já se inclua no calendário, né, do oficial do município.
Não tem problema, a marcha, nenhum. Essa é a ideia,
presidente. Que essa é a ideia principal, eu entendo que essa seja a ideia principal. Então, será encaminhado à administração para que seja feita essa correção ao fazer a lei.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó.
assumo os trabalhos e damos continuidade. Está em votação o projeto de lei 26 de 2017 do vereador Wilson Brites. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária, vereador Carlos Delgado, dispõe sobre a utilização e proibição da utilização, queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido no âmbito da área urbana do município de Uruguaiana. Os pareceres também já foram lidos na sessão anterior. Consulto se há necessidade da leitura novamente. Com a concordância do plenário, então passamos ao período de discussão.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador autor, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, Fernando Tarragô, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, em especial as gurias do Vira-Latas, a Vanessa, a Daniela e a Silvia. A sociedade está em constante evolução e a gente entende que alguns hábitos culturais, algumas práticas precisam ser revistas, principalmente no momento em que essas práticas prejudicam e interferem na vida de muitas pessoas. Nesse intuito que a gente precisa discutir, traz a discussão nesta manhã deste projeto. As pessoas que soltam esse tipo de fogos, artefatos com estampido, é um número ínfimo na nossa comunidade. Só que o número que essas pessoas são prejudicadas por esse fato é uma parcela muito grande da nossa comunidade. E o interesse público que tem que prevalecer no nosso entendimento. A soltura dos fogos traz transtornos para as pessoas hospitalizadas, autistas. Hoje, em Uruguaiana, nós temos mais de 1.500 autistas que têm hipersensibilidade auditiva, idosos, crianças e aos animais. Segundo pesquisas, cães enforcam-se nas correntes, sofrem tremores, taquicardia, desmaios, paradas cardiorrespiratórias e convulsões. Então, a gente entende que uma satisfação momentânea daquela pessoa que age dessa maneira não pode se sobrepor aos prejuízos causados a uma grande parcela da comunidade. Então, o nosso entendimento, o nosso pedido aos colegas vereadores é que aprovem esse projeto para que a gente consiga evoluir o nosso pensamento. Uma maneira, a última discussão que teve nesse sentido foi no nosso carnaval também, onde as escolas de samba fizeram um acordo e pela proibição da soltura, justamente pelos prejuízos causados a uma grande parcela da nossa comunidade. Então, nesse entendimento, esse projeto não é para punir quem solta. E a gente espera a aprovação desse projeto, a gente quer fazer um projeto de conscientização para que essas pessoas, que também quem solta pode ser prejudicado pelos perigos os perigos de quem solta. Então, é preciso haver um trabalho de conscientização, mostrando para essas pessoas o grande número de pessoas que são prejudicadas. O meu direito só vai até onde começa o direito do outro. Então, quando a gente está prejudicando outras pessoas, a gente tem que ser sensibilizado. Não, eu agradeço e peço a aprovação de todos os colegas. Obrigado.
Permanece em discussão o projeto de lei, vereador Carlos Delgado. Não havendo mais quem queira discutir, passamos o período de votação.
Peço votação nominal, senhor presidente.
Solicitação de votação nominal. Para a chamada votação nominal, vereadora primeira secretária Josefina Soares.
Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Vereadora Josefina Soares Brigma. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correia. Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Sim. Vereador Elton Vinícius Nicolás. Sim. Vereador Eric Lins Grilo. Sim. Vereadora Suzana Cardoso Alves. Sim. Vereador Mano Gás. Sim. Sim. Vereador Wilson José Brites.
Sim.
Sim. Com 10 votos, sim, senhor presidente. Está aprovado.
Está aprovado o projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a proibição da utilização, queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que possuem estampido no âmbito da área urbana do município de Uruguaiana. Passamos à leitura do projeto de resolução da mesa diretora que institui o Diário Oficial do Poder Legislativo de Uruguaiana. Os pareceres também já foram lidos. Consulto se há necessidade... Não havendo necessidade da leitura dos pareceres, com a concordância do plenário, passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam com o projeto de resolução 62 de 2017, que institui o Diário Oficial do Poder Legislativo de Uruguaiana, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Votação do parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária 33 de 2017, Protocolo 227 de 2017 Legislativo, vereador Elton da Rocha. Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoa LGBT. No âmbito da administração pública municipal direta, autarquia fundacional. Leitura do parecer.
Parecer. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do projeto de lei número 33 de 2017, do vereador Elton da Rocha, protocolado nesta casa sobre o número 227 de 2017, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas LGBT no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica, gênero de pessoas autárquica e fundacional. O presente projeto visa dispor sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero pessoal LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transvestis, no âmbito da administração pública, versa sobre assunto atinente à localidade, restando a verificação quanto ao agente político a quem a lei confere a capacidade para deflagrar o processo legislativo, quem detém a iniciativa legislativa. A Lei Orgânica do Consulente estabelece a iniciativa privativa do prefeito para deflagrar o processo legislativo em relação à organização e funcionamento da administração no inciso 6º do artigo 96, inciso verbis. Artigo 96, compete privativamente ao prefeito. 6º, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. O projeto de lei, em todo seu conteúdo, cria obrigações para o Poder Executivo, cuja iniciativa para tal é do prefeito e não da Câmara Municipal. Estas disposições ferem o princípio constitucional consagrado na independência e harmonia entre os poderes consoante o artigo 2º da Constituição Federal, bem como o artigo 5º da LOM. Artigo 5º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo 1º. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Parágrafo 2º. O cidadão investido na função de um dos poderes não poderá exercer... Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, mesmo não sendo de competência dos legislativo
indicamos essa proposição seja enviada para o prefeito municipal em forma de indicação para que o chefe do Poder Executivo delibere sobre a matéria. Assim, no juízo da avaliação técnica desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer é desfavorável. Sala das Comissões, em 8 de maio de 2017, relatora vereadora Zulma Mancinello, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão peço o parecer. Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Eu peço a retirada do projeto de lei para fazer, através da indicação daí ao Poder Executivo, a proposição.
Está em votação a solicitação de retirada do projeto de lei do vereador Elton da Rocha. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação, vereador José Corrêa.
Encaminhamento de votação na bancada do PSDB, vereador. Cumprimentar a Vossa Excelência pela preocupação que tem, e é um segmento nosso da sociedade, e quero dizer para Vossa Excelência de que o governo do Estado do Rio Grande do Sul regulamentou essa proposta através do Poder Executivo. Existe uma regulamentação no âmbito estadual dessa matéria, eu acredito que Vossa Excelência tenha visto isso, né, até para que crie mais corpo a proposta e seja encaminhada ali ao chefe do executivo para que ele remeta a esta casa. Era apenas neste ponto a nossa intervenção e encaminhando de forma favorável a retirada, senhor presidente.
Em votação, a retirada do projeto de lei. Vereador Elton da Rocha, aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, está aprovada a retirada do projeto pelo vereador Elton da Rocha. Passamos às matérias do expediente. Leitura dos convites.
Convites. 404 de 2017, 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, convida para a formatura alusiva ao Dia da Cavalaria, dia 10 de 5 às 10 horas. Protocolo 407 de 2017, chefe de polícia do Rio Grande do Sul, convida para a solenidade de posse do titular da 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, dia 12 de 5 em Alegrete.
Estão em votação os convites. Aqueles que concordam com os convites lidos nessa manhã, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, estão aprovados. Passamos às correspondências recebidas e diversos.
Protocolo 408 de 2017, Correios, encaminha boletim 1 com informações referente à greve e que 86% do efetivo encontra-se trabalhando. Protocolo 403 de 2017, Correios, encaminha boletim 2 com informações referente à greve e que 80% não aderiu à paralisação. Protocolo 414 de 2017, Assembleia Legislativa acusa recebimento da moção de repúdio 32 de 2017, autoria do vereador José Clemente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondências do Executivo. Ofício número 126, protocolo 383 de 2017, responde ofício originados pelas seguintes proposições. Vereadora Josefina Soares, indicação 70, protocolo 252. Academia ao ar livre, indicação 71, protocolo 253 de 2017. Indicação 72, protocolo 254 de 2017, índice 73, protocolo 255 de 2017, iluminação, indicação 85, protocolo 288 de 2017, patrulhamento, indicação 86, protocolo 289 de 2017, guarda de trânsito. Vereador Elton da Rocha, indicação 77, protocolo 271 de 2017. Indicação 88, indicação protocolo 89 de 200, protocolo 292 de 2017, iluminação,
Requerimento 23, protocolo 192, contrato internet. Cópia enviada. Indicação 87 de 2017, 290. Limpeza de vala. Requerimento 18, protocolo 183 de 2017. Cobrança de taxa de lixo. Envia esclarecimento. Indicação 34, protocolo 93 de 2017. Sinalização de trânsito. Indicação 43, protocolo 122 de 2017. Acesso à Coab 2. Indicação 62, protocolo 203 de 2017. Faixa de embarque e desembarque. Vereador Mano Gás. Indicação 75, protocolo 255 de 2017. Manutenção vias de acesso aos bairros. Indicação 93, protocolo 313 de 2017. Iluminação, indicação 26, de protocolo 78 de 2017, estacionamento para as motos, indicação 64, protocolo 213 de 2017, quebra-molas. Vereador Clemente, indicação 74, protocolo 265 de 2017, adesão ao sistema de segurança. Sim. Indicação 44, protocolo 123 de 2017, projetos de lei da Guarda Municipal, indicação 65, protocolo 214, problemas em frente à escola José Francisco. Vereadora Suzana, indicação 91, protocolo 302, indicação 92, protocolo 306 de 2017, patrulhamento. Vereador Carlos Delgado, indicação 18, protocolo 60 de 2017. Semáforo, vereador Wilson Brites, indicação 45, protocolo 133. Salas velatórias, indicação 25, protocolo 77 de 2017. Indicação 24, protocolo 76 de 2017. Redutor de velocidade. Vereador Rafael Alves, indicação 12, protocolo 37 de 2017. Boleto do IPTU. Correspondências expedidas de diversos ofícios pedidos sobre o número 175 de 2017. Correspondências expedidas do Executivo. Ofício expedido sobre o número 156 de 2017. Nada mais, senhor presidente.
Passamos ao período de comunicações.